Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
O novo líder do campeonato recebe o Rio Ave no Estádio da Luz, o Desportivo das Aves visita o Estádio do Dragão e o Sporting vai a Tondela. Os destaques da décima jornada. Bem-vindos, Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva, João Nuno Coelho.
Boa tarde, Teófilo, e todos os ouvintes, claro.
E de repente temos tanto futebol. No espaço de uma semana, mudanças também na frente, na liderança. Na frente está agora o Benfica, que recebe este sábado na Luz o Rio Ave.
É verdade. Três jornadas num espaço de uma semana, pouco mais. É assim que se paga o preço da paragem de quase um mês que teve o campeonato antes. E claro, é difícil falar desta décima jornada sem falar da nona. Foi há tão pouco tempo. Portanto, é quase impossível não falar de uma sem falar de outra. E começando logo pelo Benfica, que realmente tem este marco importante. Portanto, da nona jornada, ter voltado à liderança, pela primeira vez depois de conquistar o título 37, goleando o Portimonense 4-0 e voltando a apresentar um futebol mais à imagem do que tinha sido o Benfica campeão de Lages. Os números refletem esta diferença. Muito mais remates logo à partida. O Benfica andava com uma média de cerca de 14, teve 17 remates efetuados, mais ocasiões, 8 mais ao nível daquilo que nos habituou, mais remates no alvo, mais remates na área e, no fundo, isso tudo resultou numa vitória tranquila, apesar do Portimonense até ter tido a primeira ocasião de golo significativa para uma grande defesa do Blaco Dimos, e há que referir isso. Se o Benfica chega a esta altura com 3 golos sofridos no campeonato, o que é um dado de realçar, em 9 jogos, 3 golos, é uma média de 0,33, e a este nível, só o Benfica de Eriksen, em 1990-91...
E aqui destaca-se o Vlaco Dimos.
É, e destaca-se o Vlaco Dimos, claramente. Tem-se falado muito de Mascherzin e das suas defesas decisivas, mas a verdade é que o guarda-redes greco-alemão do Benfica não tem ficado atrás, e contamos pelo menos com 11 defesas decisivas neste campeonato, e apenas houve 2 jogos em que ele não teve intervenções deste tipo. Lembro, por exemplo, em Tondela, defendeu 2 bolas de golo antes do Benfica marcar e agora, contra o Portimonense, foi ele que teve a primeira palavra a dizer, digamos assim, evitando o golo dos algarvios. E também já agora dizer que o Benfica, para começar a resolver este problema, recorreu 2 vezes à bola parada nos 2 primeiros golos, tal como tinha recorrido para vencer em Tondela. Portanto, estão a aparecer os lances estudados, digamos assim, os esquemas táticos, como dizem agora, para desbloquear situações complicadas. O Porto também tem sido especialista em fazê-lo, mas realmente esta nova cara do Benfica, que para já, obviamente, é extemporâneo dizer se é para ficar ou não, porque foi apenas um jogo, mas a verdade é que Bruno Lage fez algumas alterações, mudou quase meia equipa para a recepção ao Portimonense. Será uma rotação, será uma reformulação. Bem sei que, por exemplo, Rafa não podia jogar, jogou Servi, mas a dupla de avançados foi nova, Chiquinho e Vinícius, e entenderam-se muito bem. Aliás, tiveram um gol a meias, digamos assim. Vinícius marcou por 2 vezes, gols quase seguidos, e, por exemplo, deu aqui um avanço razoável a Seferovic, porque marcou até agora 4 gols no campeonato, à cadência de 35 minutos por golo, enquanto o suíço precisa, até ao momento, em termos estatísticos, de mais de 300 minutos para marcar um golo. E já agora diga-se também que Chiquinho talvez tenha sido, até ao momento, aquele jogador que, vindo de uma lesão, ainda por cima, melhor terá desempenhado aquela função de segundo avançado, que era de Félix e antes de Jonas, e que parece ser importante para este modelo do Benfica. Portanto, se calhar, vamos ter, pelo menos, Chiquinho no jogo, na recepção ao Rio Ave, porque me parece que funcionou bastante bem. Quanto ao Rio Ave de Carlos Carvalhal, lembre-se que já ganhou em Alvalade para a Taça da Liga e fez a vida negra ao Porto em Vila de Conte. Está, neste momento, com um saldo praticamente nulo na Liga, já que tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e até tem um melhor registo fora de casa. Atenção a isso, 2 vitórias contra 1 em casa, e no campeonato a equipa de Carlos Carvalhal só venceu 1 em 6 jogos no Estado Nacional perante o Belenense Estado. Atenção também aos avançados do Rio Ave: Taremi, 4 golos; Bruno Moreira, 3 golos e uma assistência. Tem 2 bons extremos, Mané e Nuno Santos. É das equipas que, em termos ofensivos, mais encanta na Liga Portuguesa, mas a verdade é que o Rio Ave não costuma incomodar na Luz. A última vez que conseguiu não perder foi em 2005, ou seja, soma 12 derrotas consecutivas no Reduto da Águia, incluindo 5 goleadas.
Vamos às probabilidades à volta deste Benfica-Rio Ave.
Teria 85% para o Benfica, 9% para o empate, apenas 6% de probabilidades do Rio Ave vencer.
Rio Ave na Luz, jogo amanhã às 6 da tarde para domingo à tarde. Tondela Sporting, este jogo agora que está em evidência.
Sim, é um jogo do qual é difícil falar, já que não sabemos, não conhecemos à hora da nossa gravação o resultado do Paços de Ferreira Sporting. Agora uma coisa é certa, o Sporting tem nestes dois jogos duas partidas fundamentais, difíceis, porque são fora de casa, desde logo, mas, acima de tudo, fundamentais devido aos resultados dos seus adversários, nomeadamente do Benfica. É que, se o Sporting perder pontos nestas duas deslocações, ou seja, se não fizer os 6 pontos e se o Benfica, seguindo a normalidade, ganhar, poderá ficar com uma vantagem bem superior aos 7 pontos esperado que tinha na entrada da jornada. E se imaginarmos um Benfica com 10 pontos de avanço sobre o Sporting à 10ª jornada, que já é praticamente a marca de um terço do campeonato concluído, é praticamente uma desvantagem impossível de recuperar na Liga Portuguesa. E, portanto, o Sporting, depois de ser afastado da Taça de Portugal, ficar com um pé fora da Taça da Liga ao perder em casa com o Rio Ave, se fica a 10 ou mais pontos do Benfica nesta altura, eu diria que o Sporting fica a jogar para praticamente quase nada no restante da temporada, e isso poderá ser muito grave para a equipa leonina. Pela frente, um Tondela que está tranquilo na classificação, era sexta à entrada da jornada 10, venceu nas Aves na jornada 9 e vendeu cara à derrota perante o campeão Benfica na 8ª, portanto, não serão tudo facilidades para o Sporting em Tondela, que até tem sido incómodo para os Leões. Basta lembrar que o último jogo em Tondela acabou com uma vitória da equipa da casa por 2-1, digamos assim, do primeiro abanão, então, do Marcel Kaiser como treinador do Sporting.
Probabilidades para este Tondela Sporting?
Mais equilibradas, naturalmente, 12% de probabilidades para o Tondela, 20% para o empate, 68% para o Sporting.
Este número, os redondos, fechamos a análise à volta do Futebol Clube do Porto, Desportivo das Aves. O Porto, depois de um voo turbulento até ao Funchal, recebe o último da tabela.
Sim, o Porto ainda estará, no fundo, a lamber um pouco as feridas da desilusão madeirense. Foi a interrupção de uma sequência de 7 vitórias seguidas no campeonato e a perda de 2 pontos que custaram a liderança. Mas é muito provável que seja mesmo o Aves a pagar a fatura. E porquê? Porque, antes de mais, é o último classificado do campeonato. Tem um novo treinador, Leandro Pires, que, atenção, foi campeão da Liga Revelação e da Taça também. Mas o Aves perdeu os últimos 5 jogos que disputou na condição de visitante, incluindo 2 goleadas por 5-1, e segue apenas com 3 pontos que foram conquistados na 2ª jornada com uma vitória contra o Marítimo. Portanto, tem 7 derrotas consecutivas na prova, com 23 golos sofridos. É muita coisa. E ainda por cima, o Aves nunca somou qualquer ponto no reduto do Porto enquanto visitante. Já do lado do Porto, tem sido implacável em casa. 4 jogos, 4 vitórias, 12 golos marcados. Ainda não sofreu golos em casa para o campeonato, a que junta uma sequência de 9 jogos sempre para ganhar no Dragão para a Liga e 18 vitórias em 19 jogos para a Liga. É muita coisa, só perdeu, lá está, com o Benfica na época passada. Aquilo que preocupará mais os adeptos do Porto neste momento é alguma instabilidade da equipa. A equipa não tem conseguido fazer 2 jogos seguidos de bom nível, e após o massacre do Famalicão, 3-0, com 10 ocasiões claras de golo, na Madeira o Porto teve muito menos ocasiões. As únicas que conseguiu construir foram quase sempre de bola parada, 4 em 6, e sempre em lances de cabeça, ou seja, aquelas características fortes do Porto, mas que não podem ser uma dependência. Ou seja, o Porto não pode viver apenas das bolas paradas, e se o fizer, ao menos que tenha Alex Telles em campo, porque ele é que cria essas situações nos cantos e nos livros. Ainda ontem se viu, foi quando ele entrou que o Porto teve ocasiões para marcar, e acabou por marcar num cruzamento após um canto do Alex Telles. E, portanto, aliás, diga-se que este campeonato está a ser muito marcado pelos golos de bola parada. Neste momento, à entrada da 9ª jornada, e são os dados relativos a essa altura, tínhamos 118 golos, 55 marcados na sequência de bolas paradas, 22 dos quais através de pontapés da marca de grande penalidade.
Vamos às probabilidades à volta deste Porto Aves, muito azuis as probabilidades.
Sim, 90% para o Porto, também muito alicerçado no fato de o Porto até hoje ter ganho sempre que recebeu o Aves, 7 jogos, 7 vitórias, 24 golos marcados, 1 gol sofrido, depois 8% para o empate e 2% apenas de probabilidades do Aves vencer e causar uma grande surpresa no Dragão.
João Nuno Coelho, obrigado, até para a semana.
Até para a semana, foi um gosto.
Amanhã às 6 da tarde, Benfica Rio Ave, domingo, Tondela Sporting, às 5h30, Futebol Clube do Porto, Desportivo das Aves, às 8 da noite, jogos para seguir na TSF, números redondos e todas as histórias, que só os números podem contar, de regresso de hoje a uma semana.
Números redondos, patrocínio Placar.pt.